Ótimo dia, meus irmãos. Graça e paz de Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estão pela internet também. Aproveitar aqui o ensejo. Para quem não me conhece, sou o Marlon Borgatti, mais conhecido como Marlon da Adriana. E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Pastor Billy hoje não poderá estar presente. Temos alguns visitantes. Pode levantar a mão, por favor. Tem um casal aqui, o esposo eu não conheço muito bem, mas a Daphne já foi minha vizinha, então fiquei muito feliz aqui de reencontrá-la. Todos os irmãos sejam muito bem-vindos, os irmãos que estão pela internet. Eu quero deixar um abração e um beijo na testa para a irmã Cleusa Mello, que sempre assiste, sempre recebo uns feedbacks dela ao meu respeito. A irmã Cleusa Frontelmo, que fez aniversário recentemente, também tem muito carinho estimado por mim. E aproveitar também esses poucos minutos aqui de introdução, meus irmãos, para agradecer a igreja ao longo desses 4 anos como seminarista da igreja. Graças a Deus, em dezembro agora eu termino meu seminário. Já está marcado ali a apresentação do meu TCC, dia 4 de dezembro. Vou apresentar o tema que a gente trabalhou esse ano inteiro, TEC, Treinamento de Evangelismo Criativo. Então vai ficar muito fácil poder apresentar. Eu queria agradecer todo o investimento, a igreja abençoou a minha vida também com valor, né? Desde o início, abençoando ali todo mês também, contribuindo, investindo. Agradecer a pessoa do pastor Billy Graham, que com muita confiança me liberou para tantos lugares que eu já fui, e com todo respeito, alguns lugares aí barra pesada, algumas furadas no bom sentido, porque para cada lugar que eu já fui, e ele mandava a missão, eu aprendi que missão dada é missão cumprida. E hoje eu recebi a missão de estar aqui também. Então, estamos de mudança, Adriana e eu. Estamos indo morar no bairro da Posse. E já acordamos bem cedo hoje, preparamos tudo. Daqui a pouco estou voltando ali para casa para a gente poder carregar o caminhão e ir para lá. Então, só que existe uma coisa que eu aprendi desde muito cedo. A primazia tem que ser Deus, em primeiro lugar. Então, quando eu recebi a mensagem do pastor, eu falei, eita, é no dia da mudança. Mas eu falei, caramba, mas não dá. Eu olhei, falei assim, não, se Deus não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum. Eu falei, pastor, bota aí, aceito. Ontem foi aniversário da minha prima, aniversário, um casamento da minha prima, linda Beatriz. Então, a gente sai de um casamento, prepara as coisas para a mudança, mas estamos aqui muito felizes, muito gratos por estar aqui, por fazer parte dessa igreja. Então, hoje eu vim a caráter, hoje eu vim de uniforme, para poder realmente honrar esses 6 anos que eu tenho servido aqui. Tem sido uma alegria muito grande. Meus irmãos, hoje, a partir dessa introdução, nós temos ouvido aí sobre esse tema, a Igreja Irresistível. É um tema fantástico, e a gente vai apresentar ao longo desse mês de novembro, nós vamos falar um pouco sobre adoração. É claro que nós entendemos que nós adoramos todos os dias, todas as semanas como estamos aqui, nós sabemos adorar, nós entendemos o que é adorar, mas talvez falta para a gente um pouco de um entendimento um pouco mais profundo. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse tema que o pastor Billy deu como missão. Adoração como estilo de vida é uma marca de uma igreja com propósito que se torna irresistível. Então nós vamos conversar aqui um pouco hoje sobre adoração mais profundamente e de uma forma, até de certa forma, mais didática, para a gente poder entender algumas coisas. Quando eu estava preparando aqui essa mensagem, eu fui realmente impactado por tantas coisas que eu fui aprendendo, porque a gente sempre tem coisas para aprender. A gente vai trabalhar aqui um texto que praticamente todo mundo já conhece, mas dentro dele sempre tem coisas novas, né? Porque como a gente lê ali em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E é interessante quando você olha um texto que eu já leio ele há décadas, eu consegui ali entender coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei realmente impactado com isso. Então, para a gente poder passar, eu queria compartilhar com os irmãos antes um texto bíblico. Não precisa colocar aí, não. Eu vou ler aqui rapidinho, que já está aqui no meu gatilho aqui. Em Gênesis 22, 5. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, é a primeira vez que se vê a palavra adorar, adoração, aqui na Bíblia. Então, está escrito assim, ó. Nesse momento onde Deus prova Abraão, Gênesis 22, 5. E disse ele, aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, o filho, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Pode passar? E aí eu fiquei pensando que, assim, quando a gente estuda, a gente faz perguntas, né? Seja qualquer ciência. A gente está estudando ali e a gente faz algumas perguntas para aquilo que a gente está aprendendo. E eu, depois que entrei no seminário, comecei a fazer boas perguntas. Não aquelas perguntas que você fica confuso, que você duvida de Deus. Isso em nenhum momento passa pela minha cabeça. Isso nunca aconteceu comigo. Eu lembro que o irmão Samuel, que é nosso diácono aqui, ele me orientou quando eu entrei no seminário, com todo cuidado, né, com todo carinho ali. Meu irmão, olha, cuidado, você vai ouvir muitas coisas lá. Achei muito legal da parte dele. Recentemente agradeci a ele por isso. Mas nunca, em nenhum momento, de todos os filósofos que eu estudei, que eu li, em nenhum momento isso mudou no meu coração a certeza, todas as convicções que eu tenho em Jesus e todas as experiências que eu tive também com Deus. Então, isso para mim foi muito tranquilo. Mas faço boas perguntas. Por exemplo, a pergunta que eu fiz aqui para esse texto de Gênesis 22, 5: depois de adorar, voltaremos. Aí eu fiquei pensando e queria compartilhar com vocês, porque as coisas que vêm, eu não sou egoísta, não. Eu vou transportar aqui para vocês. A pergunta que veio para mim é o seguinte: mas o que é adorar? A gente cantou aqui algumas coisas, né, sobre adoração. E a gente vai ver no final que a gente cantou exatamente um dos significados de adoração. Mas não vou dar spoiler agora, não. É só para vocês ficarem aí atentos. E aí, o segundo texto que a gente vai ler, eu queria convidar o seminarista Jair para vir aqui na frente para ler para a gente. Porque, como eu vou falar muito, eu quero compartilhar aqui um pouquinho. Para agradecer também pela vida do meu irmão Jair, tem sido um grande amigo do seminário, mais conhecido como 01 do seminário. Eu era o 06 e ele é e ele é conhecido como 01 do seminário. E um irmão que tem me ajudado bastante na caminhada, principalmente depois que fizemos parte da mesma igreja. Consegue chegar? Partido 19. E quero agradecer ao irmão que tem me ajudado no grego. Lembra aquela frase assim: pô, irmão, tá falando grego comigo. Aí eu falei: irmão, fala grego comigo. Me ajuda aqui, fala grego comigo. E ele falou grego comigo aqui, no bom sentido ali da matéria. A gente sempre estimulando um ao outro. É claro, em 4 anos de seminário, a gente dá uma titubeada de vez em quando, a gente dá uma desanimada, a gente passa por inúmeras provações. Yoha, se prepara. Mas são provações que precisam acontecer, porque só está habilitado para seguir em frente quando a gente passa por aprovação. Quando a gente tira uma habilitação, né, a gente passa ali por aquela provação e pela prova de fazer a habilitação, e depois a gente fala, cara, sabe aquela alegria? Eu lembro da minha alegria quando eu passei, eu falei assim: nossa, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Que alegria, estou habilitado. Então é a mesma coisa, a gente passa por muitas provações para ter a aprovação de Deus. Então nós vamos ler Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, do verso 19 ao 24.
Bom dia, igreja. É uma alegria imensa, um privilégio sempre estar na casa do Senhor. E como o Marlon falou, o seminário é desafiador. E Johan, se prepare, mas fique tranquilo, porque pelo que eu te conheço, você... O seminário não pode nos abalar, não pode abalar a nossa fé é sustentada em Jesus. Qualquer aprendizado teológico, ele só tem que somar a sua caminhada, não deixar em dúvida, fazer questionamento sobre Deus. Agora, o aprendizado, ele te leva a um patamar maior, uma responsabilidade maior. Mas vamos lá ao texto. E diz assim a palavra do nosso Deus: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritano, adora o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém.
Obrigado, meu irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio, Deus, que estamos aqui reunidos em teu nome, Pai. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor fez, pela vida de cada um aqui, por cada família representada. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão nos visitando hoje, por cada família aqui. Oh, Deus, que o Senhor possa traduzir tudo aquilo que nós vamos, já estamos aqui fazendo no coração deles também, na mente deles, que eles se sintam à vontade e prestigiados com a tua presença, ó Deus, que é maravilhoso estar na tua presença, assim como diz o salmista no Salmo 84, realmente vale mais um dia na tua presença do que qualquer um em mil e outros lugares. Muito obrigado pelo privilégio de termos essa gratidão de estar reunidos no seu nome, sem ninguém estar nos perseguindo nesse momento, sem bombardeio, sem barulho. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui. Agradecemos pelo teu nome, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ó Deus, que essa palavra que já foi lida, esse tema que já foi proposto, ó Deus, que através do teu Espírito Santo nós possamos ter entendimento e que o Senhor possa falar na nossa mente, no nosso coração, com racionalidade, aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã em nossas vidas. Ó Deus, que nessa manhã eu te peço que o Senhor possa ser a bomba d'água e que a minha vida possa ser um cano e que através, ó Deus, da tua bomba d'água nós possamos ter aqui um rio de águas vivas e que possamos sair todos aqui alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Amém? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a conversar um pouco. Pode passar o slide, por favor. Então, mas afinal, o que é adoração? Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu anotei. É, uma igreja com propósitos é uma igreja irresistível que adora a Deus como um estilo de vida. E a primeira coisa, eu fui dissecando ali um pouco a etimologia das palavras e eu fiquei pensando, o que é estilo? Eu lembrei de uma frase bem jovem que diz assim, estilo ou você tem ou você não tem. Então, segundo aqui o dicionário, uma das traduções poderia ser, é um conjunto de tendências, gostos, modos de comportamento de um indivíduo. Por exemplo, se vocês acompanharem o Nicolas lá da comunicação com a barba dele nova, até elogiei hoje, eu falei, irmão, aí ó, tá gravado, irmão. Depois observem lá em cima. Eu falei, irmão, tá no estilo, fez a barbinha, tá alinhado. Eu falei, gostei, arrumou o cabelinho, tá, eu falei, tá no estilo. Ele não tinha não, tá, antes de vir para cá. Mas como aqui é uma família para ser e pertencer, ele adotou um estilo aqui agora. Então, estilo ou você tem ou você não tem. Eu olhei hoje, fiquei impactado, tive que falar, não adianta não. As pessoas só criticam, né? Eu gosto de falar coisas positivas. Então, estilo poderia ser essas coisas aí, modos de comportamento de um indivíduo. E outra coisa que eu pensei sobre adoração, e aí a gente, para a gente sabe, né? O Antigo Testamento foi escrito ali no hebraico, o Novo Testamento no grego. Então eu fiquei pegando essa palavra adoração e dei uma dissecada nela. Então, no hebraico, a palavra adorar, adoração, ela tem os significados como shaká, que significa prostrar-se, inclinar-se, ou reverenciar algo ou alguém. Então, quando você está, por exemplo, chega aqui assim, um garçom, né? Ele vai se... Senhor, aqui, ó, uma bandejinha. O senhor aceita mais um pedaço? Senhor, o senhor quer mais uma fatia? Ele está se reverenciando, ele está se prostrando. E eu coloquei aqui um pouquinho mais, ó. Prostrar-se, reclinar-se ou reverenciar-se algo ou alguém. Mais voltado para uma autoridade, um ser superior, ou num clima espiritual, o ser humano, ele se inclina, ele se prostra, ele se entrega totalmente, sem reservas, como a gente estava cantando aqui. Eu estava ali na minha, tranquilo, quando eu abro o olho, eu vejo bateria ali, o baterista ali se prostrando, adorando, se entregando sem reservas. O que aconteceu comigo? Comecei também sem reservas. E assim a gente vai indo. Então, shaká, no hebraico, prostrar-se. E essa palavra shaká, ela dá origem a uma outra palavra, que significa nadar, mergulhar. Por isso que muitas vezes a gente viu alguns temas assim, quero mergulhar em ti, quero estar nas tuas profundezas, eu quero shakar em ti, eu quero me prostrar, mergulhar profundo. Então, nadar, mergulhar, ou seja, estar prostrado diante das águas. E aí, eu falei, pô, interessante. E também uma outra palavra, que é avodá, também no hebraico. Ela deriva-se do verbo ladó. Ladó significa trabalhar. Olha como as coisas vão inclinar. Por que eu estou dissecando aqui? No final a gente vai entender. Olha que interessante. Trabalhar, ou seja, a verdadeira adoração não se restringe a apenas um clima, como estava aqui, por exemplo, que estava maravilhoso, é muito bom. Mas a verdadeira adoração, ela envolve o significado de trabalhar. Então, todas as vezes que eu e você trabalhamos, fazemos algo, por isso que Salmo 156 vai dizer, todo aquilo que tem fôlego, nossa, que privilégio poder respirar fundo. Sabe quando a gente está estressado, está agitado, está numa crise de ansiedade, não consegue respirar fundo? Eu estou conseguindo agora e talvez você consiga também, olha isso. Todo aquele que tem esse fôlego aqui, louve ao Senhor, diz o salmista. Então, quando você trabalha, quando você coloca sua mão no arado para fazer qualquer coisa, Paulo vai dizer nas cartas paulinas lá para frente, no Novo Testamento, que tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai trazer uma água aqui que o diácono, o irmão Domingos, trouxe, está servindo, está trabalhando. Ministério de Louvor, trabalhando. Quem limpou aqui, trabalhando. Tudo que você faz, qualquer coisa. A Ingrid estava aqui segurando o Arthurzinho no colo, trabalhando. Tudo. Você está trabalhando, avodá, que se deriva ladó, trabalhar. Quando você trabalha, você está adorando. Então, lá no Antigo Testamento, quando a gente leu, espera aí só um minutinho, nós vamos ali adorar e vamos voltar. E avodá compõe três letras. Olha como é interessante a etimologia da palavra. Essas três letras significam eved. E eved significa servo. E servo é aquele que trabalha. Gente, olha que incrível. Por isso que a gente fala assim, servo do Senhor. Esse é meu servo, é aquele que trabalha. E por isso que fala, o Pai está trabalhando em seu favor. O Pai está adorando o tempo inteiro. Por isso que Deus é amor, porque Ele está sempre trabalhando, Ele está sempre amando. E eu comecei a ficar maravilhado. Conforme eu ia entendendo essas coisas aqui, eu fui ficando maravilhado. Eu falei, nossa, tem que compartilhar isso com a igreja. E aí a gente vai descendo mais um pouquinho. Então, a adoração é a conexão de eved, servo, mais avodá, trabalhar. Que é igual o quê? O servo que trabalha. O servo que serve. Ou seja, quem serve, serve. Quem não serve, não serve para nada. É todo trabalho que restringe ao Senhor, Colossenses 3:23. Então, a gente vai agora para o grego, para poder também pesquisar sobre a palavra adorar, adoração, e no grego tem essa palavra aí, proskineu. Proskineu significa, aí eu não coloquei ali, porque eu queria ler aqui, a tradução dela é um pouco diferente, mas é interessante a gente entender. Significa beijar como um cachorro lambe a mão do seu dono, ou seja, um ato de reverência, aquele que se prostra. Lembra como os reis e as rainhas, eles ficavam assim, ó, e as pessoas vêm e beijam as mãos. Ou como um homem vinha, vem e beija a mão da sua esposa, da sua amada, da sua pretendente, ele está se prostrando e beijando. Proskineu é como beijar como um cachorro lambe. O cachorro você bota assim, ele está ali. Ó. Aquele ato de devoção, de adoração, de veneração. Proskineu. E proskineu tem uma palavra que significa quineu, que para alguns é cachorro, e fiel. Ou seja, aquela pessoa que adora com fidelidade. Então, proskineu. Tem ali o ato de reverência para aquele que se dobra. Proskineu é um ato de humildade, quem se humilha. Proskineu reconhece a autoridade que dá honra. Então, quando você está adorando, você fala assim, eu quero te adorar. Adorar não é só cantar louvores. Adorar não é só você ler versículos. Adorar não é você só chorar na presença de Deus. Adorar é ter reverência. Adorar é aquele que se dobra. A gente cantou aqui essa última canção sobre entregar tudo, sobre realmente se entregar, se prostrar diante de Deus. É um ato de humildade. É quando você se humilha. É quando você sabe que sabe, mas você fala assim, pois não, meu irmão, deixa eu te ajudar. é um ato de adoração, você está adorando. Proskineu, adoração é quando você reconhece uma autoridade da honra. Você, de repente, não concorda com aquela autoridade que foi colocada, mas ela é uma autoridade. Então, eu e você precisamos da honra. Eu posso não concordar com ela, mas ela está ali. E se ela está ali, é porque Deus permitiu que ela estivesse ali. Se é bom ou não, se você concorda ou não, ela está ali. Então, você precisa dar honra a ela. E aí, a gente fala de autoridades, lideranças, pai e mães, em casa, respeito. Então, reconhece a autoridade que dá honra. Deus busca quem adora em espírito e em verdade, ou seja, quem é fiel. Pode passar? Eu separei pelo menos três lições que a gente consegue aprender desse texto. João 4, a partir do verso 19 ali, mais profundamente, Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, como eu disse, é um texto que praticamente todos os irmãos conheçam, ou todos os irmãos aqui conheçam, e é um texto muito interessante, porque, para quem assistiu The Chosen, ele coloca de uma forma muito, muito magnífica, sabe? Fala assim, Jesus chega para os discípulos e fala assim, só um momento, eu tenho que ir para um lugar ali, vocês me esperam aqui que eu tenho uma coisa para fazer. Mas que você vai? Só me espera um pouquinho. Eu tenho que fazer um negócio ali. Eu tenho que resolver uma coisa. É como se ele tivesse assim. Eu tenho que tratar alguma coisa do meu pai aqui. Eu tenho que adorar rapidinho. Já volto. Então ele parte para onde a mulher samaritana está ali tirando água do poço. E ele começa a indagar ela. E homens não abordavam as mulheres daquele jeito. Não abordava. E samaritanos, judeus, todos esses conflitos ali daquela época. E aí a gente começa ali aqui o seguinte, a partir do verso 20, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declarou, crê em mim, mulher. Ele não diz em nenhum momento assim, ó, aceita-me. Ele diz sempre, creia em mim, você recebe, você me recebe. Você nunca vai ler na Bíblia a palavra assim, aceitar Jesus. É sempre interessante que vai estar sempre a expressão assim, você crer, você recebe. E ele diz, você crê em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão mais o Pai nesse monte aqui e nem em Jerusalém. E aí no verso 22... ele traz para a gente a primeira questão aqui desse texto que eu queria abordar para os irmãos é adorar a Deus como estilo de vida é adorar em espírito e em verdade, mas quando diz aqui no verso 22, vocês, samaritanos, Jesus dizendo para a mulher, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele dizendo, Jesus dizendo, eu sou a salvação. Vocês estão adorando a qualquer um. Vocês adoram deuses, imagens, situações, momentos. Você adora um monte, um local, mas eu sou a adoração. Eu sou o verdadeiro. Então a primeira questão que eu aprendi aqui, que para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos confiar em Deus. E confiar em Deus quando nós obedecemos Deus. E eu coloquei aqui para que eu me lembrasse, realmente não me esquecesse, que a nossa primeira igreja, nosso primeiro monte de adoração é o nosso lar. No nosso lar é o nosso maior desafio, o nosso verdadeiro laboratório. Porque a gente vem para cá, a gente se encontra aqui no máximo 2 horas dentro do templo e às vezes algumas horas mais ali na parte externa ou quando tem alguma outra atividade. E talvez não dê para criar vínculos, porque é pouco tempo, e por isso tem os nossos PGMs, e você que ainda não faz parte de um PGM, está aberto aí os PGMs para você poder fazer parte. Se você é um casal casado e quiser fazer parte do nosso PGM, particularmente, com todo respeito aos outros, é o melhor PGM. Ao contrário, não os temos. Então, a primeira atitude de adorar a Deus em espírito e em verdade é quando você confia nele. Mas, gente, o que é confiar em Deus? Por exemplo, um exemplo rápido que vem aqui na minha cabeça agora. Uma criança bem pequena que o pai fala assim, ou a mãe, vem meu filho, pode vir, eu estou aqui, eu te seguro. E a criança não tem aquele entendimento, né? Aquela razão ainda, muito pequena, e a criança vai. Eu lembro quando eu era pequeno, não tanto assim, Eu acho que devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Eu estava aprendendo, estava parando de andar de bicicleta de rodinha para andar sem rodinha. E o meu pai, Robson, falou assim para mim: olha, a gente vai treinar aqui alguns minutos, mais uma vez, você de rodinha. Eu vou tirar a sua rodinha, vou ficar aqui do seu lado, segurando o guidão para você aprender o equilíbrio. E depois eu vou te soltar e você vai aprender a andar de bicicleta hoje sem rodinha, beleza? Cara, ele falou com tanta confiança, eu falei assim: beleza, vamos embora. Aí a gente fez isso. Andei de rodinha, depois ele tirou a rodinha, segurou, Monark, bicicleta Monark. Nunca vou esquecer. Pô, tô ficando já ancião, hein? E ele segurou aquela bicicleta Monark verde, maneirinha, e aí, aquela menor, né, tamanho pequeno, e foi segurando do meu lado o guidão. Isso aí, Mar, vambora! Me dando aquele incentivo. Parecia o filme Desafiando o Gigante. Vambora, vambora, Mar, vambora, anda mais um pouco, vambora, vambora. Aí daqui a pouco ele soltou e eu não percebi. Eu tava pedalando com equilíbrio, eu não percebi. Quando eu cheguei no final da rua, que eu parei, eu falei: ué, mas você me largou? Ele falou: ué, mas você já está equilibrado, você já aprendeu. E ele feliz, batendo palma que eu tinha conseguido. Gente, confiar em Deus é basicamente esse exemplo aqui. É Deus olhando para você e para mim falando assim: vamos, Marlon, anda mais um pouco, vem. Não desiste não, falta tão pouco. Você não é daqui, você é lá do céu, você vai voltar para minha casa, vai voltar para ficar aqui comigo juntinho. Vambora, aguenta mais um pouquinho, firme. Vambora, mais um passo, mais um passo. E aí, quando você confia em Deus, você mostra que obedece a Ele. Porque, gente, quando a gente fala assim: eu me converto a Deus, me converto a Jesus, recebo Jesus na minha vida. Nossa, como meu Salvador, tô salvo, oh, maravilha. Só que a gente esquece que a gente recebe como Senhor e Salvador. Então o Senhor fala assim: Marlon, vai para a direita. Opa. Algumas vezes, né, o pessoal da mídia aqui fala assim: fica mais um pouquinho para cá para eu poder equilibrar. Aí o que a gente faz aqui, ó? Mais para a esquerda. Para cá, pessoal, mais para. E a gente obedece. É isso aí. E Deus fala assim para a gente: vai para a direita. Ó, aquele teu sonho. Ixi, não te falei, né? Deus falando assim: não te falei aquele teu sonho? Não é meu sonho, não. Meu sonho para você é outra coisa. Eu queria ser juiz federal. Era meu sonho. Cheguei a fazer direito, fiz o curso do CPOR no Exército, oficial da reserva de cavalaria. Aí, com 3 meses, quebrei o braço lá. Eu sei que vocês olham para essa carcaça aqui e nem imagina, né? Pois é, eu também não. Mas aí, eu quebrei o braço lá e eu falei assim: nossa, caramba, que legal, vou fazer aqui meu curso, não sei o quê, vou ser juiz federal. Vou ser juiz federal, é meu sonho, vou ser juiz federal. Era meu sonho. Mas aí Deus falou para mim assim, com 18 anos: ei, rapaz, não é isso que eu quero, não. Aí eu fiquei com medo naquela época, não aceitei, não confiei e prolonguei. E só depois dos 30 fui ativar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas, graças a Deus, não foi tarde, deu tempo, consegui fazer isso. E você também pode, você ainda tem tempo de fazer isso. Então, primeira lição que a gente aprende aqui é confiar em Deus. Quando obedecemos a Deus, nós mostramos que adoramos Ele. Então a nossa casa, ela é a nossa primeira igreja, o nosso lar é o nosso laboratório. A forma como nós convivemos dentro da nossa casa, nós mostramos o estilo de adoração que nós trazemos aqui. Se você consegue ser sincero aqui, é porque em casa você foi sincero também. Se você não está sendo sincero em casa, meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente aqui você está maquiando, porque lá é o nosso laboratório. Se na sua casa você tem muita dificuldade de perdoar, aqui provavelmente você vai ter também. Então, a nossa casa é o nosso primeiro laboratório de adoração. Segundo, aí a gente cantou isso aqui. Não vou cantar não, vou declamar. Eu me rendo, Senhor, aos seus pés. Obrigado, né? A igreja agradece. Ao contrário, nós temos. Eu me rendo aos seus pés. Você está demonstrando o quê? Prostrar-se, adorar. A gente estava cantando o significado da palavra adoração ali. Então, rendição, no verso 23 diz assim, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois são estes que os adoradores em que o Pai procura. São estes adoradores que o Pai procura. Então, segundo estilo de adorar, segundo tipo de adoração como estilo de vida que Deus procura em nós, é uma rendição. Quando você se entrega totalmente a Ele, quando você se oferece a Ele. E a Camila, quando ela estava aqui, no momento de ministração, ela falou assim: olha, Senhor, nós entregamos tudo a Ti. nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Faça a Tua vontade em mim, faça o Teu querer. Eu falei, nossa, que frase difícil, irmãos. Faça a Tua vontade em mim. Imagina se a vontade dEle para você é usar você como um testemunho para a vida de alguém. E aí talvez você tenha que passar por uma situação de saúde severa para que as pessoas tenham fé melhorada através da sua vida. Eita, que forte. Mas quando eu e você falamos, Senhor, faça a Tua vontade nas nossas vidas, e Ele faz, se você pedir, Ele vai fazer. E eu pedi, tá? Eu cantei, eu pedi de verdade, faz. Você está se rendendo, você está se entregando totalmente, você está se oferecendo totalmente. Quando Jesus se entrega por mim e por você, naquela cruz, Ele está dizendo assim, olha, eu me rendo. Tanto que quando está realmente acabando ali os últimos minutos da vida dele ali naquela cruz, que ele não está aguentando mais, está chegando o momento dele ir se recolher, ele diz assim, olha, a partir de hoje, Teletestai, está consumado, acabou. Eu agora, eu me rendo, eu fiz a vontade do meu Pai. Então, segundo estilo de adoração, meus irmãos, é quando você se entrega, se oferece a Ele. E para que isso ocorra, a gente precisa de uma união, em ter a comunhão com o Pai, como diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quando isso está sendo dito, é porque há essa conexão de rendição. Mas existem três barreiras que elas impedem a nossa rendição, por exemplo. Uma barreira é o medo. E o medo é uma autoimposição de um cárcere que impede você de prosseguir. Sabe, o medo, por um lado, até um certo limite, ele é uma segurança para você. Opa, estou com medo. É uma segurança. Você está ali precavendo. Mas chega um momento que passa de um limite que ele é uma prisão. Ele não é mais uma segurança. Então, o medo, como diz Isaías 41:10, não temas. E a Bíblia vai ter 365 vezes dizendo, não temos para mim e para você. Então, o medo é uma barreira que às vezes impede da gente de... por exemplo, eu vou me render aqui, nossa, eu estou sentindo uma emoção tão forte. Ai, mas se alguém ver eu chorando, vai achar que eu sou emocionado demais. Não vou chorar não, vou me guardar. É um medo, é um tipo de medo. Então, o medo, ele pode pedir você se render. Segunda barreira é o orgulho. Provérbios 29, 23 vai dizer que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, o soberbo, por exemplo, sei lá, você tem 40 anos de ministério aí, de igreja, de caminhada cristã, e você chega numa EBD que um jovem de 20 anos está dando aula, e você olha ali e fala assim, nossa, vai falar hoje sobre a mulher samaritana? Mas eu já sei isso de cor, eu sei isso tudo. O que mais eu tenho para aprender hoje? Eu tenho tanto conhecimento, mal sabe você que você tem conhecimento porque alguém um dia escreveu alguma coisa. E se escreveu alguma coisa porque tinha mais conhecimento do que você. E a gente está sempre conectado, está sempre aprendendo, reaprendendo e se reavaliando. Então, a soberba, às vezes, o orgulho, perdão, ela pode te trazer uma altivez de soberba e te impedir de se render. Está tão orgulhoso? Não, eu vou me render aqui hoje. Mas tem aquele irmão ali que está dirigindo o culto e eu não me dou muito bem com ele. Ele votou num candidato diferente a mim, então ele não presta para fazer parte da mesma igreja que eu. Eu estou certo, me adorem. É como se você vivesse desse jeito, infelizmente, meus irmãos, um jeito podre de viver. A pessoa orgulhosa é uma pessoa muito infeliz. É uma pessoa que não consegue se render a Deus completamente. Terceira barreira que impede a nossa rendição é falta de compreensão. Falta de compreensão, como diz lá em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Então, quando você tem falta de compreensão das coisas, como hoje, por exemplo, os irmãos que estão aqui, aqueles que acompanharem na internet, o significado da palavra adorar, palavra adoração, talvez você nunca mais fale adoração da mesma maneira, porque o seu entendimento é outro. O meu entendimento essa semana foi outro. As palavras e significados dela faz tanto sentido na minha cabeça hoje, está tudo tão conectado, que agora eu não consigo mais falar assim, nossa, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí na minha cabeça logo eu já falei, mas eu estou trabalhando para Deus? Eu estou conseguindo me render? Já começa a fazer algumas perguntinhas para mim, para minha autoavaliação. Então, a falta de compreensão, a gente precisa de compreensão. Por isso que o pastor pregou recentemente sobre Romanos 12, e rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse culto racional, essa racionalidade é importante para a gente ter entendimento, compreensão. Quando eu compreendo aquilo que eu estou fazendo, é muito interessante, né? Ah, você tem que fazer isso aqui. Mas qual é o objetivo? Para quê? Ah, porque ele me salvou, ele é o único Deus vivo. Ah, claro, com certeza, vou fazer, vou adorar Jesus, eu vou me render. Compreensão. E para isso a gente precisa ler a palavra, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa se alimentar, o que eu costumo dizer, a vitamina BO, que a Bíblia e a oração precisam andar junto. Então, essas três barreiras que impedem a nossa rendição, o medo, o orgulho e a falta de compreensão. E por fim, no verso 24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos, Deus é Espírito. E eu tenho visto vários podcasts por aí, né? Eu gosto muito de consumir podcasts. Principalmente os cortes, a maioria eu não consigo ver inteiro, então eu pego ali, pincelo os itens ali que me interessa. E tem uma pessoa que ele era da igreja, hoje se declara ateu, ele faz entrevista com muitas pessoas, é bem interessante as entrevistas dele, e ele tem um vídeo falando sozinho, o corte dele, rapidinho, falando que Deus ele é invisível. E ele faz um vídeo assim, bem soberbo, dizendo assim para a câmera, olhando bem para a câmera e falando assim, eu queria, que alguém perguntou assim para ele, se você pudesse fazer três perguntas para Deus, se ele aparecesse na sua frente, o que você faria? Uma das perguntas para ele foi assim, por que você se esconde tanto? E falando assim com aquele ar meio de soberba, sabe? Por que você se esconde tanto? Eu queria entender, porque você nunca aparece, porque você deixa acontecer um monte de fome por aí, e começa a fazer esses questionamentos. Por que você aparece? Por que você é invisível? E Deus é Espírito, Deus é invisível. Ele é Espírito, assim como diz em 1 Timóteo 1,17, e também ele é infinito, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é invisível porque ele é tudo. Uma pessoa que se apresenta, ela é finito. O nosso Deus é infinito, e para ele ser infinito, ele é um espírito, ele é invisível. E para ele ser onipotente, onipresente e onisciente, ele precisa ser um espírito invisível, ele é atemporal. Se ele fosse visível como eu e você somos, como se ele fosse só um anjo que aparece só para te dar uma mensagem, ele não seria tudo isso que ele é, todo poderoso. A gente só chama ele, nossa, ele é poderoso, hein? Mas ele não seria todo poderoso. E o nosso Deus é o todo poderoso. Então, Deus é Espírito. Então, categoricamente, Jesus está dizendo, ô mulher samaritana, Deus é Espírito. E é necessário que vocês, que se dizem adoradores aí, adorem esse Espírito em verdade. Adorar em verdade é adorar com a alma, com o seu coração. Lembra dos dois grandes mandamentos? Amar a Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, para que depois você consiga amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, adorar com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente, ao invés de confiar em tradições, é o que ele está querendo dizer aqui. Ao invés de você confiar em rituais apenas, ao invés de você confiar em lugares físicos. Nossa, não, vamos lá. Esse púlpito aqui é consagrado para adorar a Deus, beleza. Mas só nesse púlpito aqui a gente consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Ixi, deu ruim. Se você, meu irmão, minha irmã, pensa desse jeito, hoje você precisa rever seus conceitos. Porque você é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Então, aonde eu e você estivermos e quisermos adorar, pronto, ali o altar já está feito, porque o altar é o meu e seu coração. Então, quando você confia totalmente nas tradições, só olha para aquelas tradições, quando você confia nos rituais, só na liturgia, você se prende só a isso, e quando você se prende a locais físicos, como a mulher samaritana aqui, não, mas a gente aprendeu que é nesse monte que adora. Aí eu imagino Jesus, né? Com toda a sua humildade, com toda a sua paciência para ensinar alguém tão ignorante, digamos assim, e falar assim: não, não é nesse lugar. É em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu e você podemos adorar. Então, meus irmãos, que eu e você, a partir de hoje, possamos entender que a caminhada de Abraão indo sacrificar Isaac, ele estava indo ali fazer um gasto de modo intenso. Ele estava indo ali prostrar-se, inclinar-se, se referenciar diante do Deus Yahvé. Nós possamos entender que avodar deriva-se do verbo lador, que é trabalhar. Quando você trabalha para o Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo, seja onde for, quando você trabalha no nome do Senhor, fazendo para Ele, realmente você está adorando. E você, essa palavra avodar compõe três letras, uma delas é eved e significa servo. Você é um servo que trabalha? Você trabalha porque é servo? E se a partir de hoje você entendeu que não, eu te convido a ficar de pé no seu lugar, para adorar o nosso Deus com essa canção que nós vamos cantar agora, através do Ministério de Louvor. E eu queria, enquanto o louvor está vindo, para poder declamar para você o seguinte: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer é louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos. E nós só te adoramos porque entendemos que a bondade do Senhor, ela nos segue. Meu irmão, minha irmã, que você que está passando pelos seus desafios, eu te convido para não desistir. Eu te convido, olha, vai com a tua ansiedade mesmo. Vai com a tua síndrome do pânico mesmo. Vai com a tua depressão mesmo. Vai com o teu senso de abandono mesmo. Vai com os traumas psicológicos que deixaram para você mesmo. Vai com o teu desemprego mesmo. Vai com os teus medos mesmo. Meus irmãos, vai com a tua doença crônica que não tem cura. Vai com a tua limitação física mesmo. Incansavelmente. Vai mesmo se você não for remunerado para trabalhar na igreja. E se você é remunerado, que privilégio. Tá cansado? Respira um pouco, tira uns dias, mas volta. Manda uma mensagem, manda um áudio. Ai, quando a gente vive a adoração para o nosso Deus como estilo de vida, que vai muito além, como nós já sabemos, de cantar, orar, chorar, mas quando nós vivemos o trabalho do Senhor, quando nós somos servos, quando nós nos prostramos diante do único Deus Altíssimo, parece, às vezes, que ninguém está te vendo. Parece que não vai acontecer. Mas eu te garanto, não na minha palavra, mas na palavra de Deus, que Deus está vendo. O nosso Deus, que é Jesus Cristo, Ele não está morto. Ele vive e reina para todo sempre. Que eu e você, hoje, nessa manhã, possamos ter entendimento da palavra de Deus. Nós possamos nos render e dizer de verdade hoje, mais do que nunca: te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estendo as minhas mãos, sem vergonha do que as pessoas vão olhar e falar de mim, que eu tô ali, ó, me rendendo. Desde quando eu me levanto, abro meus olhos, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a adoração de Deus. Eu cantarei, eu me prostro, eu me rendo ao Senhor. Vamos louvar.